Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Eikev. Nosso Shabbat é o segundo da Shiv'a de Nechemta, das sete semanas de consolo. Após do dia triste do Tish'a B'Av, do nono do Av, a data na qual foram destruídos tanto o primeiro Bet HaMikdash como o segundo, e várias outras tragédias aconteceram com o nosso povo, começa sete semanas de consolo. E nosso Shabbat, o Shabbat Parshat Ekev, é o segundo Shabbat do Nechemte do consolo. Por isso, nossa Haftarah, que é o trecho dos profetas que devemos ouvir após a leitura da Torá, começa com as palavras Vatomer Tzion Azavani Hashem Vashem Shechechani. Tzion falou: Deus me abandonou e Deus me esqueceu. Na semana passada, a Haftará começou com as palavras Nachamu Nachamu Ami Yomar Elokeichem. Consolem, consolem o meu povo, diz Hashem. Mas os Bnei Israel não se contentaram com o fato que o consolo vem através dos profetas. E eles exigem que Hashem mesmo, que o próprio Deus, os console. E por isto, a Haftará começa com as palavras Vatomer Tzion Azavani Hashem. Tzion reclama: Deus me abandonou e Deus me esqueceu, assim exigindo o consolo próprio de Hashem. Mas estas duas Haftarot, Nachamu Nachamu e Vatomer Tzion, anualmente estão ligadas com a leitura da Torá. Consolem, consolem o meu povo, Nachamu Nachamu, é a Haftará da Parshá Va'et Hanan. Enquanto Vatomer Tzion, e Tzion reclama, exigindo o consolo de Hashem, é a Haftará da Parashá Ekev. Obviamente, há uma ligação entre a Parashá Va'et Hanan e o consolo que Hashem está querendo que os profetas consolem o povo de Israel, e a Parashá Ekev, quando a Knesset Israel, quando o povo de Israel pede e exige de Hashem que ele mesmo nos console. E para entender melhor a diferença entre a Parashá Va'et Hanan e a Parashá Ekev, percebemos que a maioria dos assuntos da Parashá Va'et Hanan são totalmente diferentes de que os assuntos da Parashá Ekev. De tal forma, é difícil entender e identificar exatamente qual que é a diferença entre eles. Entretanto, existem duas parshiot, dois trechos na Torá, que são quase idênticos. Se encontra na Parashá Va'et Hanan e o outro se encontra na Parashat Ekev. E apesar de ser quase idênticos, há pequenas diferenças e nuances fundamentais entre eles. E quando vamos entender bem estas diferenças, vamos poder entender melhor a diferença entre Parashat Va'et Hanan e Parashat Ekev. Em seguida, vamos entender a diferença das Haftarot que Va'et Hanan Nachamu Nachami o consolo através dos profetas, e Ekev, na Parashat Ekev, Hashem mesmo que nos consola. Na reza de Shema Yisrael, que cada Yehudi fala diariamente, a Parashá Ve'ahavta et Hashem Elokecha se encontra na Parashat Va'et Hanan. Enquanto a Parashá de Ve'haya im Shamoa se encontra na Parashat Ekev. E vamos detectar cinco diferenças entre a primeira parashá de Ve'ahavta e a segunda parashá de Ve'haya im Shamoa. Entre aquilo que está escrito na Parashat Vaetchanan e aquilo que está escrito na Parashat Ekev. Na Parashat Vaetchanan encontramos as palavras Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. E amarás teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. Entretanto, na segunda parasha, encontramos somente as palavras Bechol levavchem uvechol nafshechem, com todos os seus corações e com todas as tuas almas. E não se menciona na segunda parasha Bechol moodchem e com todos os teus poderes. Mais uma diferença, que é a segunda diferença. Na primeira parasha encontramos Veshinantam levanecha vedibartabam. Se deve ensinar os teus alunos e falar palavras da Torá. Em seguida, a parasha, o trecho nos fala sobre a mitzvah de tefilin, de colocar tefilin diariamente. Já na segunda parasha, a ordem é justo oposta. Em primeiro lugar, a mitzvah de tefilin, em seguida, a mitzvah do estudo da Torá e o ensino para os nossos filhos. Ou seja, na primeira parasha, Torá antecede as mitzvot, sendo que tefilin representa todas as mitzvot da Torá. Já na segunda parasha, antes vem o cumprimento das mitzvot e, posteriormente, o estudo da Torá. Mais uma diferença bem notável. Na primeira parasha de Vahavta, que se encontra na parasha de Vaetchanan, encontramos somente mandamentos e ordens. Já na segunda parasha, que se encontra na parasha de Ekev, a parasha de Vahayim Shamoa, encontramos também castigos e punições se uma pessoa não segue os mandamentos da Torá. E também encontramos recompensa e remuneração se uma pessoa segue e cumpre as mitzvot da Torá. Mais uma diferença, que é a número 4, que explica bem o motivo da repetição, da aparente repetição, entre Parshat Ekev e Parshat Vaetchanan, diz o Rashi, o grande comentarista Rashi, o seguinte. O mandamento, Bechol levavcha ou bechol nafshecha, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que se encontra em Parshat Vaetchanan, é um mandamento singular, individual, para cada Yehudi. Diferente de que o mandamento que encontramos na Parashat Ekev, Bechol levavchem ou bechol nafshechem. No plural, é uma advertência e uma ordem para toda a congregação, para todo o Bnei Israel. Assim também, quando a Torá repete o Kshartam, que nos devemos amarrar nosso tefilin, o Khtaftam, quando nos devemos escrever mezuzot, explica o Rashi que o motivo da repetição é que mesmo após que os Bnei Israel vão ser exilados e vão se encontrar entre os povos, continuam, diz a Torá, de colocar tefilin e fazer mezuzot. E por isso que a Torá repete e nos avisa que mesmo sobre condições difíceis no exílio, devemos continuar cumprindo as mitzvot. Também encontramos mais uma diferença. Veshinantam levanech, que devemos ensinar aos nossos filhos, explica Rashi, levanecha significa nossos alunos, que nossos alunos também se chamam filhos. Mas já na segunda parasha, beneichem significa nossos filhos mesmos. Em suma, existem várias diferenças entre a parasha de Vahavta, que se encontra na parasha de Vaetchanan, para o capítulo de Vayayim Shamoa, que se encontra na Parashat Ekev. E para entender bem o motivo de todas essas diferenças, vamos, antes de mais nada, avaliar bem a diferença dos nomes destas parshiot. Va'et Hanan e Ekev. Va'et Hanan significa, que nem diz o Rashi, matnat chinam, que Moshe Rabbeinu implorou uma oferta gratuita. Apesar que não faltaram méritos para Moshe Rabbeinu exigir recompensa. Mas Moshe Rabbeinu escolheu caminho diferente. Pediu para Hashem matnat chinam, uma oferta gratuita. Que isto simboliza hamshacha milmala, uma extensão e uma influência que vem de cima para baixo. Moshe Rabbeinu representa Chama, o sol. Por isso diz o Talmud que o rosto de Moshe Rabbeinu, a face de Moshe Rabbeinu, era que Pnei Chama nos lembra do brilho do sol. Diferente de que Yoshua, seu aluno, que diz o Talmud, era que Pnei Levaná radiava que nem a lua. Chama, o sol, representa na linguagem cabalística uma extensão que vem de cima para baixo. E Moshe Rabbeinu implorou para Hashem e pediu para ser justo ele, a pessoa responsável e encarregada com a tarefa de trazer todo o nosso povo para a Terra Santa. Moshe Rabbeinu sabia se vai ser através dele a conduta e a maneira que o nosso povo iria entrar na Terra Santa seria até sem guerra e sem luta. Que quando vem uma extensão e uma iluminação de cima para baixo, tão poderosa e tão forte, a natureza e a força de nosso mundo cede e se submete e se subjuga. E todos os povos do nosso mundo se anulam e se entregam diante desta revelação. Conforme diz o versículo, Namogu kol yoshvei Chnan, que todos os habitantes da terra do Knan derreteram. Tipol aleim e matava fachat, caiu sobre eles temor e pavor. Isto é o conceito da Parashat Vaet Hanan, uma revelação intensa que vem de cima para baixo, mudando e alterando assim as aparentes predefinições e o aparente destino da Terra que já parecia ser programado. Bem diferente é a Parashat Ekev. Na Parashat de Ekev, os Bnei Israel se encontram numa situação que a revelação que vem de cima para baixo não os influencia tanto. Por isto, o nome da Parashat é Ekev ou Calcanhar. No calcanhar, não se percebe tanto a vitalidade da alma. E apesar das condições tão difíceis, quando o nosso povo se encontra numa situação do Ekev calcanhar, mesmo assim, os Bnei Israel se esforçam ao máximo, exigindo de si o máximo, cumprindo e respeitando a Torá e Mitzvot. Ou seja, Parashat Vaet Hanan representa uma revelação de cima para baixo. Parashat Ekev representa nosso desempenho, nossa iniciativa e nossos esforços. E por isso, logo no início da Parashat Vaet Hanan, encontramos o versículo que Moshe Rabbeinu implora para Hashem. Ebraná, deixa eu passar. Ve'er'e, eu vou enxergar, eu vou ver. Diferente da Parashat Ekev, encontramos bem no início da Parashat Tishme'un, que vamos ouvir. Parashat Vaet Hanan é ri'iyá, ver e enxergar. Parashat Ekev é Tishme'un, ouvir e entender. Quando há uma revelação em abundância, nós influenciando ao máximo, o termo certo é ri'iyá, enxergamos a divindade. Enxergamos a divindade com tanta clareza que o termo usado é ri'iyá, enxergar e ver. Quando falta a revelação, e tudo depende de nosso esforço e desempenho, o termo usado é shmiyá, ouvimos, entendemos, aceitamos. porque a divindade continua longe de nós, distante de nós, e mesmo assim temos a capacidade de integrar e absorver algo que aparentemente faz parte de um outro mundo que transcende nossa realidade e nossa compreensão, mas mesmo assim somos capazes de Tishma'un, ouvir, respeitar e obedecer. E a Hassidut explica que apesar que em Nodomesh Mialeria não dá para comparar, ouvir e entender para enxergar e ver, que enxergar e ver é muito mais profundo e tem muito mais certeza, mesmo assim, há uma grande vantagem e superioridade ouvindo e entendendo a mais do que ver e enxergar. Uma pessoa é capaz de ver e enxergar algo e mesmo assim continuar distante daquilo que ele está vendo e enxergando. Apesar que não dá para duvidar o que uma pessoa enxerga e vê, mas mesmo assim, não necessariamente e não obrigatoriamente que ele precisa integrar e absorver aquilo que ele está enxergando e vendo. Ele pode continuar distante e alheio daquilo que ele está vendo. O objeto ou a cena que ele está vendo, de fato, está longe e distante dele. Diferente é quando uma pessoa ouve ou escuta algo. A voz ou a música entra em seus ouvidos, penetra na sua mente, de tal forma que o prazer de uma música interessante se absorve e se integra no íntimo da pessoa. Encontramos no Talmud que prejudicar uma pessoa em seus ouvidos, tornando uma pessoa incapaz de ouvir, é uma forma extrema de prejudicar e danificar uma pessoa. Pior ainda do que ter cegado uma pessoa. Pelo fato que uma pessoa sem a capacidade de ouvir a torna incapaz de se comunicar ou receber informações de uma forma ampla. E voltando para nossas parshiot, Vaetchanan e Ekev, que vimos que Vaetchanan é ria enxergar, e Ekev é shmiá, que ouvir e escutar, apesar que em termos gerais, shmiá, ouvir e escutar, é inferior a ria, que é ver e enxergar. Mas devemos levar em consideração que shmiá, ouvir, escutar, entender, representa o desempenho, a iniciativa, o esforço dos Bnei Israel, uma iniciativa particular e própria. E por isso, atinge, envolve a pessoa de uma forma bem mais profunda, envolvendo a pessoa em sua totalidade. E por isso percebemos que na Parashá Vaetchanan, a Parashá representando a vontade de Moshe Rabbeinu, dele mesmo, atravessar o Jordão e levar e liderar nosso povo na sua entrada na Terra Santa, apesar que vimos anteriormente que os povos iam se anular e subjugar, na realidade isto representa somente o desaparecimento de nossos inimigos. Bem diferente a Parashat Ekev, quando o desempenho vem do lado de mata, que em hebraico representa quem se encontra no nível de baixo, quando ele consegue, com os próprios esforços, mudar toda a estrutura e vencer uma situação tão adversa e difícil, conseguimos numa situação desta que os povos do mundo declaram Baruch Tiyeh Mikol Hamim, abençoados sejam vocês entre todos os povos. Os povos do mundo, eles abençoam os Yehudim, o Knesset Israel não param de ser louvados até pelos nossos aparentes inimigos. Entendendo esta diferença básica entre Parashat Vetchanan e Parashat Ekev, que Parashat Vetchanan representa revelações transcendentais que penetra e ilumina o nosso mundo, enquanto Parashat Ekev representa o desempenho, a dedicação e o esforço dos Bnei Israel, através disto vamos entender todas as diferenças entre a Parashat Ve'ahavta, que se encontra na Parashat Vetchanan, e Ve'haya im Shamoa, que se encontra na Parashat Ekev. Quando há uma revelação de cima para baixo, uma revelação que transcende a capacidade de um ser humano de receber, a revelação atinge principalmente a essência da alma, a pureza da alma, que é a mais próxima e a mais indicada para ser um receptor desta revelação. E somente através desta entrada, através da essência da alma, vem a continuação, que é influenciar o resto da pessoa. Diferente é quando uma pessoa, pelos seus próprios esforços, se dedica para se elevar. Ele começa de baixo para cima, em primeiro lugar, elevando, purificando e retificando todas as suas faculdades, tanto emocionais, sentimentais e também intelectuais. E depois ele sobe até o íntimo da sua alma. Mas ele começa pelo exterior para finalmente atingir o interior. E com isto entendemos a diferença de Parashat Vayetchanan e Parashat Ekev. Parashat Vayetchanan é singular e Parashat Ekev é plural. Parashat Vayetchanan representando revelações transcendentais, entrando via alma, influenciando o resto da pessoa, foi dita de uma forma singular, representando Yahid, o singular, a essência da nossa alma. Em contrapartida, Parashat Ekev, que representa nosso desempenho, Milmata Lemala, de baixo para cima, foi dito de uma forma plural, representando a pluralidade das faculdades, manifestações e revelações da nossa alma, que devem ser utilizadas e elevadas, e somente em seguida podemos subir para ter acesso para a essência da nossa alma. Ou seja, mexemos com os nossos sentimentos e emoções e as nossas faculdades mentais para chegar à nossa alma. E agora podemos entender também porque na primeira parasha de Ahavta, que se encontra na parasha de Etchanan, encontramos a Torá antes o cumprimento das mitzvot depois. Quando há uma revelação de cima, sempre Talmud Gadol, o estudo da Torá, ganha prioridade. Mas quando há uma manifestação de baixo para cima, representando o nosso esforço, Masé Gadol, os atos, o cumprimento das mitzvot, ganham e têm prioridade. E também podemos entender porque na primeira parasha, Ve'ahavta, que se encontra na parasha de Etchanan, não se menciona nem recompensa e nem castigos e punições. Quando Yehudi se encontra no nível do Ri'iyah Belukut, ele enxerga e vê a divindade, não cabe falar sobre recompensa ou castigo. Não cabe falar sobre o mundo material. Diferente é quando uma pessoa se encontra no nível do Ekev, do calcanhar, e a pessoa tem que se esforçar para ser tishmeun, para obedecer, ouvir e entender o que Hashem está implorando, pedindo e exigindo de nós mesmos. Numa situação desta, cabe importante lembrar tanto o conceito da recompensa e remuneração como castigos e punições. Entretanto, tem uma grande vantagem na segunda parasha que nós não encontramos na primeira parasha. Na segunda parasha encontramos que mesmo quando os Bnei Israel vão ser exilados, diz a Torá, vocês devem continuar cumprindo as mitzvot. Em outras palavras, a garantia e a certeza que os Bnei Israel vão continuar cumprindo as mitzvot, mesmo nas situações tão adversas e difíceis, desafiadoras e cheio de obstáculos. É somente quando Eikev Tishmeun, quando ouvimos, entendemos e integramos. Porque na primeira parasha, quando somos influenciados com iluminações que vêm da Hashem para nós, ainda não há garantia, certeza, que esta influência vai nos inspirar a nós manifestarmos na prática, mesmo nas situações tão difíceis. Somente quando é Eikev Tishmeun, quando o Yehudi é capaz de ele mesmo se transformar, de ele mesmo integrar, de ele mesmo se retificar e modificar, o Yehudi está pronto para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, e mesmo assim, no pior exílio, querer se sentir próximo e ligado com Hashem, cumprindo Torá e Mitzvot, e principalmente com alegria. E agora podemos entender a diferença das Haftarot que encontramos da Parashá Vaetchanan e Parashat Ekev. Na Parashá Vaetchanan, que conforme dito anteriormente, que representa a influência divina de cima para baixo, milmala lemata, de cima para baixo, também se expressa através de um consolo feito pelos profetas. Mas quando os Yehudim conseguem o que a Torá pede de nós em Parashat Ekev, Tishmeun, ouvir, se esforçar e integrar com os próprios esforços, um Yehudi ganha coragem. Ele exige para Hashem, Vatomer Tzion Azavani Hashem. Nós não queremos mais revelações, nós não queremos mais nem manifestações divinas. Queremos você, Hashem, mesmo. Um Yehudi sabe que com a avodá que ele está praticando, a forma que ele está servindo Hashem, ele merece a entrada e o acesso para Atzmut Ein Sof, para a essência de Deus, que transcende qualquer manifestação e revelação, mesmo uma revelação através dos profetas. Na linguagem hassídica, avodat hamata, o serviço e a dedicação nossa, executada e feita como sirut nefesh, como alto sacrifício, enfrentando submissão total à vontade da Hashem, quando é praticada, mesmo nas piores das situações, tem uma entrada e acesso diretamente para a essência da Hashem. E por isto, Vatomer Tzion Azavani Hashem. Nesta hora, queremos que Hashem mesmo, ele mesmo pessoalmente, cuida de nós e das nossas dificuldades, e Hashem aceita o nosso pedido. E logo vamos ter a próxima Haftarah, Anochi, Anochi, hu menachemchem. Diz Hashem, eu mesmo vou consolar vocês. Deixa comigo, diz Hashem. Nenhum Yehudi sofrerá mais. Começou a época da nossa vitória, a época da nossa glória. Logo, logo, vamos sair de nosso galut, de nosso exílio, e vamos junto com Mashiach para a terra prometida, logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.